Olá pessoal, tudo bem? Ni hao. Olha só, no meu site está escrito que eu sou uma profissional qualificada e que eu atuo na área da medicina chinesa e da acupuntura há 8 anos e que eu sou formada pelas melhores universidades do Brasil e da China. Mas e aí, gente? Quem que é Ana Cláudia na fila do pão? Já pensou nisso? Por isso, hoje eu vou te contar além do meu currículo e além do meu site, da minha formação. Como que eu cheguei onde eu estou? Vou te contar também a minha formação, toda a minha história, tudo que eu passei até hoje dentro da minha vida profissional. O meu nome é Ana Cláudia Rocha Speschitti e eu sou natural de Viçosa, Minas Gerais. Eu morei em Belo Horizonte por um tempo, mas também morei na China. Hoje em dia eu moro em Viçosa, estou em Viçosa agora. Eu vou e volto e acabo sempre voltando para Viçosa. Primeiro que é onde que a minha família tá, sabe? E assim, a gente é muito unido, sabe? A gente é muito grudado, na verdade. Eu faço tudo para estar com eles. E segundo, que Viçosa é uma cidade maravilhosa e acolhedora. E é por isso que eu sempre volto para cá. Eu não sei se você conhece Viçosa. Fica no sudoeste de Minas Gerais, né? E o nome da cidade já fala tudo, gente. Viçosa é uma cidade muito viçosa. Muito viçosa mesmo, né? É muito bonita, é menorzinha, é tranquila, é calma de se viver e tem a Universidade Federal de Viçosa, que é super famosa, não só porque é super bonita e pela grandiosidade, mas também porque ela sempre ocupa a lista das melhores universidades no Brasil. E aí, eu atuo na área da saúde, né? Voltando aqui para Ana Cláudia, há 13 anos e eu vou te contar como é que tudo começou. A minha família ou é da área da saúde ou tem super ligação com a saúde. Por exemplo, o meu pai, ele é médico veterinário. Ele é professor na UFV, aqui na Universidade Federal de Viçosa. A minha irmã é nutricionista e também é professora. A minha mãe e meu noivo, eles não trabalham na área da saúde, não. Ela é ex-bancário e ele trabalha com meteorologia. Assim, ele até foi atleta no país dele, tudo, mas apesar deles não terem profissões relacionadas diretamente com a saúde, eles são super ligados ao tema. E a gente adora isso. Aqui em casa, na verdade, todos os dias a gente sempre tem muito cuidado com a saúde e fala muito sobre a saúde. A gente conversa muito sobre isso. É um tema que a gente gosta e a gente sabe da importância. Eu lembro bem que meu pai era atleta de natação. Quando a gente chegava no clube, a gente tinha que correr 2 voltas em volta da piscina antes de pular. Quase morria, porque eu tava doido para pular, né? Mas esperando dar cãibra. A minha mãe sempre dava chá pra gente. Eu já gostava de chá desde criança. E a minha irmã começou a fazer nutrição e tinha aula sobre os alimentos. A gente corria dela, gente. Mentira, tô brincando. Mas eu lembro que ela sempre falava na hora do almoço sobre algum alimento que ela tinha aprendido no dia. E eu morria de medo de chegar o dia da aula da Coca-Cola. Mentira, a gente nem liga pra Coca-Cola aqui em casa, muito não. Falei brincando, né? Mas aqui, teve a aula da Coca-Cola e ela realmente falou. Socorro, Coca-Cola, não vejo meu vídeo. Mas assim, então eu sempre fui inspirada pela minha família com cuidados, com exercício, alimentação e acabei entrando na educação física, mas eu acho que por inspiração da minha família. Na realidade, eu nunca me vi em outra área que não fosse da saúde. E a minha história começou assim, agora que você já sabe da minha família, da saúde, tudo. Eu entrei na universidade, na UFV, em 2007 para fazer bacharelado, licenciatura em educação física. Nessa época, o meu curso, né, de educação física, ele foi avaliado como o melhor de Minas Gerais e o terceiro melhor do Brasil. Eu fiquei muito feliz e orgulhosa de ter sido aprovada, porque foi muito difícil para estudar, né, nessa numa instituição desse nível. E aí eu fiz jus a isso. Eu estudei muito. Nossa, eu estudei demais. Eu vou te contar. Aí eu passei no vestibular, difícil demais, né? Nossa, que fase, né, gente? Nossa, muito difícil estudar muito, muito, muito para uma prova. Passei no FV como todo mundo queria e eu também queria. Que sonho, que ralação passar na federal. Mas valeu a pena demais. Eu amei o curso e eu gostava muito das disciplinas. Gostava muito de anatomia e fisiologia, fisiologia em geral. Eu trabalhei no LAPEL, Laboratório de Performance Humana, com o ilustre professor Dr. João Carlos Bouzas Marins, que eu adorava, Eu também tive um projeto de extensão que eu era responsável pelo TFM, que era o treinamento físico da Polícia Militar. A Polícia Militar de Minas Gerais, olha só. E aí nesse projeto eu dava aula para eles todas as terças-feiras. Eu dava turma para aula para a turma da Polícia Militar mesmo. Era muita gente e eu gostava muito. E além do treinamento físico militar, eu coletei alguns dados lá de avaliação física, desempenho dos policiais, que serviram para avaliar a condição deles, que era importante para eles, né? E também acabou virando tema da minha monografia. Monografia é aquele trabalho que dá tanto trabalho, né? De conclusão de curso, que a gente tem que apresentar para poder formar, antes de formar. Então, na EFI é Educação Física. Eu dei aula de tudo que é modalidade. Eu dei aula na escola, eu estudei todas as modalidades, desde atletismo, tudo, até karatê. Fiz muitas disciplinas, desde citologia, histologia, anatomia, fisiologia, treinamento esportivo, cinesiologia. E aí eu comecei os meus estágios na primeira semana de aula. O pessoal que estava nas festas, calouradas, etc., eu já estava dentro da academia, porque eu amava e queria muito isso, com grupo de estudo e tudo mais. Antes mesmo de passar no vestibular, eu já estava doido para trabalhar na academia. Então, antes das aulas começarem, eu já tinha ido lá conversar para conseguir o estágio, e eu já tinha conseguido essa vaga. Quando eu gosto de uma coisa, gente, eu vou até o fim. E como eu sou natural de Viçosa também, eu sempre continuava estágio nas férias. Eu era muito dedicada, sou muito dedicada. É igual eu falei, quando eu gosto de uma coisa, eu faço muito e eu adoro estudar. E eu estava estudando uma coisa que eu gostava. Então, eu fiz alguns estágios além desses, né? Fiz estágio na hidroginástica, natação para crianças de 2 a 6 anos. Uma fofura, era lindo, era ótimo. E também fiz estágio na parte de spinning, que é aquela bike door, você fica pedalando dentro da sala, né? Além disso, eu também treinava para competir jiu-jitsu, para quem não sabe. Eu comia certinho, malhava, treinava jiu-jitsu e vivia isso. Teve alguns dias que eu lembro que eu ia treinar 3 vezes no dia jiu-jitsu, 6 da manhã, 4 horas, 7 da tarde, 7 da noite. Meu kimono ainda estava molhado. Eu tinha um kimono pink, e eu era uma das poucas meninas assim que treinava na época. Por muito tempo, essa rotina e o jiu-jitsu foi minha vida. Eu amava. Mas imagina, gente, jiu-jitsu, aula prática da universidade, todas as modalidades. Eu dava aula e fora o pedal diário de ir e voltar 2 vezes por dia para a universidade, meu departamento é o último da reta da UFV. Imagina, é o penúltimo, porque depois tem veterinário. Então, uma hora o corpo ia fazer o quê? Gritar. E adivinha o que que meu corpo fez? Gritou. Meu joelho começou a doer muito. Na verdade, primeiro foi o joelho direito, depois foi o esquerdo. E aí, gente, eu ganhei um atestado. Eu tive que parar o jiu-jitsu, que eu amava, o estágio, que eu era dedicada, as aulas práticas, que eu curtia fazer, tinha que fazer, e eu tive que dar um tempo em tudo. Aí eu fui no ortopedista, ele me mandou para fisioterapia, fiz várias sessões, achei que ia resolver, cansei das sessões, já tinha virado amiga da fisioterapeuta. Assim, ser amiga do fisioterapeuta não muda muito, porque desde o início a gente virou amiga. Eu adoro fazer amiga, eu faço amigo na rua. Você já me conhece, já sabe como é que é o negócio, né? Mas aí eu não aguentava mais. E aí eu fui lá e procurei um ortopedista famosão. Ele era médico de um time de futebol aqui no Brasil. Ele era super renomado, sabe? Consulta cara. Ele era especialista em joelho. E eu não vou contar o time, né? Que ele era médico, porque é rival do meu. Mas enfim, acho que vocês já devem saber. E aí eu ganhei um diagnóstico que eu fiquei muito chateada. Condromalácia patelar. Um desgastão na cartilagem do joelho. E foi para os dois joelhos, tá, gente? E eu não tinha o que fazer. Ele era o cara do joelho do Brasil. Eu engolia, né? O diagnóstico dele. E aí eu senti muita dor. E eu ganhei esse diagnóstico e fim. Ele me indicou medicação e fisioterapia. Fiz 2 anos de fisioterapia, arrasada. Longe de tudo. Longe do meu esporte preferido, que era o Gil, que me movia. As aulas que eu não podia dar na academia. E ainda fiquei chateada demais, porque na fisioterapia nada evoluía. Eu ainda continuava sentindo dor. Quando diminuía a dor, era muito pouco. Diminuir dor pouco não faz sentido nenhum, né, gente? E aí eu rezei, fui na benzedeira, tomei remédio, fiquei de repouso e nada de joelho parar. Nesse meio tempo eu me questionei muito sobre o excesso que foi prejudicial. Que foi o que aconteceu, né? Ao meu ver, nem era excesso. Porque eu dava aula, fazia aula, atividade, meu trabalho, né, gente? Nada a ver. E tinha o esporte, que era o Gil, ou seja, tá ok, trabalhar e ter lazer. Mas de molho, sem fazer nada, eu juro que eu ficava pensando que aquilo não estava certo. Meus pais falavam que faltou equilíbrio. E eu pensava, mas uai, se eu parar o jiu-jitsu, meu lazer some. Se eu parar de dar aula e de fazer aula, é minha profissão. Porque fazer aula é treinar para dar aula, né? E a gente aprende tudo. Técnica, tática, etc. Não tinha nada que eu podia parar. Gente, se eu ficar sem lazer e sem aprender minha profissão, o que eu vou fazer mesmo? Mas aí eu tive que parar. E mesmo assim, eu estava pensando muito sobre como que eu ia fazer para melhorar e voltar a fazer tudo. Eu achava que dava. Enfim, né? Povo coitado. E aí eu estava parada em reabilitação. E um dia meu pai me mandou um e-mail de um curso de yoga. Olha só, que ia ter aqui no FV. E os meus pais, eles sempre me falaram para fazer todos os cursos, palestra, congresso, tudo que eu pudesse. Não só para aprender, mas para estar juntos com outros profissionais da área, estudantes, para vivenciar aquilo, ver se eu gostava, para melhorar meu pensamento crítico também, né, que é bem importante se comparar, e além de tudo, atualizar sempre. Então, eles sempre ajudaram e incentivaram muito isso. E eu ia em palestra de tudo, curso de tudo, e eu fiz tudo que tinha. Aparecia na universidade, eu fazia. Eles me ajudaram demais. Que dica valiosa essa, viu? Porque eu fiquei muito grata por isso. Sou muito grata mesmo. Obrigada, pai e mãe, se estiver assistindo. Olha só, mas aí, quando eu vi meio, eu falei assim, nó, nada a ver, yoga, nada a ver. Olha só o que, que um joelho ruim faz, né? Eu era do jiu-jitsu e agora meu pai tá me mandando e-mail de yoga. Que yoga, o quê? Falei, ah, pai, não vou ficar sentada fazendo on, não. E meu pai era praticante de yoga. E eu ainda falei assim, olha que feio, né? Mas aí ele falou pra mim assim, Ana Cláudia, você acha que yoga é fácil? Algumas posições demoram dias para ser feitas e mesmo assim não ficam prontas. Aí eu falei, gosto de coisa difícil. Comecei a pensar um pouquinho sobre. Aí na hora do lanche da tarde, a gente sentou e conversou. E eu falei assim, não, eu acho muito caro o curso. E eu não tô animadíssima. Fazer um curso caro assim tem que estar animada. E era caro mesmo. Era muito mais caro dos outros cursos que eu fazia. Mas aí minha mãe virou pra mim e falou assim, não, Ana Cláudia, tem que fazer. Seu pai gosta, é legal, é uma possibilidade de trabalho. Eu lembro exatamente desse dia. Hoje em dia eu entendo muito bem porque que eles pediram para eu fazer yoga. Porque eu era o cão, gente. Nossa, eu era muito agitada. Eu era muito yang e muito energética. Muito mais do que eu sou hoje, hein? Imagina. Ainda bem que eu fiz, né? Imagina. Aí eu decidi fazer o curso de yoga. Cheguei lá, a primeira coisa do curso, no sábado de manhã, era uma aula de yoga mesmo. Eu nunca tinha feito yoga na minha vida. Gente, cheguei lá, tinha aqueles tapetinhos espalhados, tinha um mestre de cabelo branco com roupa larga, tudo zen, tudo calmo, as calças legal, indiana. E o pessoal, assim, com estátua, incenso, com umas estátuas cheias de braço, eu falei assim, lá vai eu fazer um. Aí começou a aula. Umas palavras que eu nunca tinha visto na vida, gente, eu tava acostumada a fazer muito exercício. Mesmo assim, com esses negócios, falei assim, ah, vai ser fácil, é só relevar essas palavras malucas, doidas aí e fazer o exercício, vou focar nisso. E eu era super alongada mesmo, e eu pensei, vou dar um show de elasticidade aqui no yoga. Esse negócio de posição, um dia inteiro fazer, não tem nada disso. Pelo menos essa parte eu sei, oba. Falei, beleza, tá meio chatinho esse negócio aqui, mas eu vou fazer yoga. Vou ficar zen, depois vou fazer on, e depois da aula da manhã e da tarde, eu vou aprender como é que eu ensino isso. Faço bastante on, vou embora, ensino como é que faz on para os alunos e vou embora com meu diploma que foi caro, meu certificado. Meu pai faz, não tem como ser ruim também, não, né, gente? Fiquei pensando nisso tudo não. Aí eu fico animada, me sentindo na Índia, né, naquele clima. Gente, na parte dos asanas, que são exercícios, eu juro por Deus, eu quase morri. Eu tremia nas posições, suava, pingava. Outro difícil, eu fiquei pensando, nossa, mas o yoga não é só on, não. Eu lembrei das posições de yoga que demorava mais de um dia, que meu pai falou, e falei assim, gente, é verdade. Depois dessa ralação que eu fiz lá na aula de yoga, chegou a hora do relaxamento e meditação. Aí veio o on. E nem foi tanto on assim, quanto eu imaginava, né? Gente, Nesse dia eu vi que eu não tinha nem um pouquinho do perfil de praticante de yoga e muito menos de professora de yoga. Foi difícil pra caramba, mas eu me senti muito, assim, bem ruim naquilo. E eu falei, eu não quero fazer isso não. Um monte de palavra indiana, que é sânscrito, né, que eu nem sabia o que era isso, para eu poder decorar para dar aula. Falei, ah, não, acho que não vai dar não. E assim, aquele sofrimento, né, nas posições, posições de mais de um dia, ah, nem tô fora. Aí, depois da aula, fiquei pensando nisso tudo, mas senti um bem-estar imenso. Foi muito bom. Era igual eu sentia depois de pedalar, de correr, de treinar jiu-jitsu, mas era diferente, para igual, mas era diferente, né? Como se fosse um bem-estar, mas na cabeça, sabe? Eu lembro que eu falei isso no dia, senti uma coisa legal na cabeça. E aí o mestre entregou, depois da aula, na prática do yoga, né? Um cronograma do curso. Aí eu vi que era um ano. Aí eu fiquei brava demais. Eu falei, esse trem caro. E eu não vi isso no site, não, que era um ano, gente. Eu não vi isso no site. Não tem certificado hoje? Nossa, eu vou ralar demais com essas palavras estranhas. Isso dói demais. Eu não consigo fazer essas posições. Ah, não, ó. Vai dar não. Caro demais. Aí eu falei assim, lá, ó. Peguei o cronograma e falei assim, achei que era só hoje. Aí todo mundo riu. Aí eu cheguei em casa, meus pais falaram assim, não, Ana Cláudia, pode fazer. Eles sabiam que era um curso longo. Claro, Ana Cláudia, eu lembro direitinho que meu pai falou assim, você acha que yoga aprende um dia? Alô? Eu falei, né? E eu descobri que eu tava boiando mesmo. Aí eu voltei pra aula da tarde, meio assim, mas eu tava gostando daquele negócio. Tava esquisito, mas tava gostando. Aí depois disso eu comecei a ler, a estudar apostila, estudar mais, pegar livro, fazer o yoga em casa, os exercícios. E eu curti essa parte zen, achei legal. Aí eu vi que tinha muito mais coisas que os exercícios, palavras doidas e sentir legal na cabeça depois da aula. Aí eu comecei a estudar muito e amei. Eu amei o yoga. Meditação, pranayama, os kriyas, exercícios de respiração, purificação. Eu gostei desse negócio, sabe? E aí, como diz, eu bicho grilei. Eu estudava yoga. Eu fiquei conhecida aqui na minha cidade, na universidade, por dar aula de yoga. Eu dava aula para os amigos. Eu praticava sempre. Eu me formei no curso, dei aula numa sala, né? Alugada, numa academia. Fui convidada até pela professora da Universidade Federal de Viçosa, a Cláudia Patrocínio, para dar aula de yoga para algumas turmas da educação física. E aí aconteceu uma coisa. Eu descobri o caminho zen. Na verdade, o caminho zen para mim nunca foi uma procura. Eu sempre gostei da vida do batidão doido, rock and roll, sabe? Tipo, tiro, porrada e bomba. Mas nunca deu certo viver assim. Eu sempre tentava e não conseguia. Pra você ter ideia, antes para mim, Zen era abreviação de zangado, estressado, nervoso. Olha só. E depois do yoga, eu comecei a recalcular a rota automaticamente, né? Porque uma coisa vai levando a outra. Quando você entra num caminho, mesmo que seja, opa, sem querer, mas que faz sentido para sua vida e que melhora e que faz sentido com o seu propósito, tudo flui, gente. Então, com o yoga, com as práticas, eu comecei a sair do excesso, eu comecei a dosar tudo, a questionar mais o 880 que eu era. Então, assim, o yoga, estimulado pelos meus pais, me ajudou a entender que, na verdade, eu precisava ser zen, né? Antes de ensinar as pessoas a ser zen, eu precisava ser zen e equilibrada. E aí eu comecei a ser realmente zen. Ô, gente, mas zen com o joelho doendo é dureza demais. Não tem como ser zen, não. Então tudo fluía para o zen, para o equilíbrio. E falando sobre equilíbrio, né, vou te contar como é que foi minha história agora com a acupuntura e a medicina chinesa da minha vida. Com a acupuntura foi meio parecido. Depois de nada resolver meu joelho, reabilitação, fiz benzedeira, repouso, vida zen, etc. Quando eu viajava doía mais ainda, porque que o joelho fica dobrado, né, flexionado muito tempo. Salto alto também eu quase morri. Eu amava um salto alto. Aí, o joelho flexionado na viagem demais, um dia chegando no sítio da minha avó, depois de algumas horas com o joelho doendo, eu cheguei com dor, claro, né? Já estava acostumada a sentir dor. E minha avó virou para mim e falou assim: doce sempre. Claudinha, faz acupuntura. Aí eu falei: quê? Falei, pensei, vó do céu, nada a ver, enfiar agulha no joelho. Alô, você é louca? Pensei, mas não falei, né? Era minha avó. Mas ela falou que tinha melhorado a bursite dela, a coluna, e ela ia duas vezes na semana, porque amava. Ela saía do sítio para a cidade fazer acupuntura. Eu falei assim, uai, então vou fazer esse negócio. Gente, melhorou isso tudo, né? Aí eu fui na acupuntura, fiquei umas cinco sessões e fiquei sem dor. E ainda fiquei sem TPM. Gente, eu não tinha pedido para ficar sem TPM. Eu não tinha falado com o cara que me atendeu na acupuntura que eu tinha TPM e que eu queria resolver a TPM. Fiquei doida. Eu falei com ele assim: você não vai acreditar, eu não virei uma arara antes de ficar menstruada, igual eu fico sempre. Aí ele riu e falou que era assim mesmo. E eu ainda tava sem dor no joelho. Aí eu falei assim: como é que pode, né? Fiquei pensando. Fiz 2 anos de fisioterapia, benzi, 3 vezes por semana fazer fisioterapia, não aguentava nem mais minha amiga fisioterapeuta na minha frente, nem muito menos contar até 10 mil vezes, né? Eu não acreditei que com 5 sessões o cara resolveu e eu lutando ali há anos, né? Incapacitada de fazer minhas coisas. Aí eu continuei fazendo para ficar zen, ficava olhando, ele mudava os pontos, olhava a língua, pulso, ficava observando o que que mudava de sessão para sessão. Aí eu comecei a estudar e procurar o que que tinha naquela agulha que ele não falava. Falei, deve ser alguma coisa lá da China, né? E aí eu achava que tinha remédio dentro. Umas ervas malucas, sei lá. Olha que viagem. Mas assim, inclusive, um monte de gente me pergunta o que que tem dentro da agulha até hoje, sabe? E eu queria entender pelo menos o que que ele estava fazendo, se ele não me contava o que que tinha dentro da agulha. E aí, que acupuntura que é essa? Que melhora o joelho e TPM. Joelho eu queria melhorar, mas TPM eu não impedi. E por que que ele não me explica? Eu estudei sobre e por acaso apareceu um curso. E eu assim, amava os cursos, meus pais sempre me motivaram muito. Eu uni o útil ao agradável. Eu nem tinha formado na educação física na universidade ainda. Mas aí eu fui lá fazer o curso. Eu precisava de melhorar o joelho com uma TPM, de alguém, né? Eu preciso fazer isso na vida de alguém, eu pensei isso. Não precisava de ser minha profissão. Tanto fazia isso, o curso era longo, eu precisava entender como é que aquele negócio funcionou e eu nem contei para ele da TPM. Então, eu fiz o curso. O curso era ruim, coitado. E o professor era ruim, tadinho também. Mas enfim, né, gente? Mas aí eu estudava por fora e já estava procurando alguns cursos fora daqui para eu fazer. Aí eu fui para Belo Horizonte, depois eu fui para São Paulo, depois eu fui para outros estados. E aí eu fiz todos os cursos relacionados com acupuntura e medicina chinesa que você pode imaginar. Eu viajava sempre. E aí eu entendi como é que resolvi um joelho junto com o TPM. E nisso tudo, gente, assim, eu ainda estava terminando a graduação, né? Aí eu formei como bacharel licenciado em educação física, depois formei em acupuntura, né? Aí eu passei para trabalhar em todos os lugares que eu quis, porque eu era muito dedicada. Então, desde a academia, o SESC, o Clube Belo Horizonte Top, que todo mundo queria trabalhar dos meus amigos, aí eu fui trabalhar. Achei muito excesso da aula demais o tempo todo, de novo. Falei, opa, isso não está encaixando na minha vida. E eu fiquei meio assim, de não entrar em algumas coisas e ter que pedir demissão, porque eu tinha aceitado entrar. Porque todo mundo queria passar nesse negócio. Eu estudei para isso. E eu consegui, né? Mas não rolou. Na verdade, eu detestei. Quando eu fui morar em Belo Horizonte de novo, eu fiquei uns 2 meses lá trabalhando. E aí, quando eu vim em Viçosa às vezes, gente, era dureza demais. Eu encontrava uma amiga minha, fisioterapeuta, que ela nem sabe disso. Mas eu vou mandar o um vídeo para ela, ela vai rir. Eu pensava, gente, olha só, né? Isso que é vida. Ela fica numa sala branca, climatizada, com banheiro pertinho. Não acorda 4 horas da manhã, meu trabalho era em contagem, para trabalhar. Ela não dá aula gritando, ela tem um frigopá. Sabe? Tipo, ela tem um ambiente calmo, música zen, e ela ainda ganha bem pra isso. E eu lá ralando, igual a condenada, pegando 2 homens sem gostar do trabalho, ganhando pouco, acordando cedo, dinheiro. Só dava para aluguel, condomínio não dava. Se eu tivesse que pegar 11, não dava. Meu cachorro comia Royal Canin. E aí uma amiga minha falou, você vai ter que comprar pit 15 quilos para ela. Eu falei, ah, não. Eu quero vida igual a da minha amiga para mim. Eu morria de inveja boa. Mentira, era ruim mesmo, gente. Putz, eu pensava, nossa senhora, cansei de excesso. Excesso eu já via como lesão. E eu lesionei de novo. Só que é outra coisa. Porque além de dar aula no sol e ficar cheia de bolha, porque eu sou muito branca e era no sol o dia inteiro, nossa. Eu perdi a voz no final de semana, no final mais da semana, eu ficava sem voz de tanto gritar e falar alto. Porque lá não tinha microfone. Tipo, era um horror. Aí eu pedi demissão, voltei para Viçosa. Eu atendia domicílio, acupuntura, porque gostava, mas eu não via como profissão. Eu não sei por quê, mas mesmo com essa história de calmaria para atender, banheiro preto e frigobar, eu continuei estudando para a Polícia Federal. Não te contei isso não, né? Para PF. Eu sempre quis ser policial federal. Até hoje eu sonho com essas coisas. Era um sonho meu ser policial federal ou rodoviária federal. E aí eu estudei horrores. Fechei prova de lógica, treinava barra, natação, salto. Ô, gente, o salto não era puff, ficou em impulsão, não. Era paradinho. Tinha que saltar, acho que era 1,61, não lembro direito. Imagina, parada assim, ó. Puff, pula, não é correndo e vai, não. E tinha corrida. Ô, gente, se tivesse Instagram na época, vocês iam ver meus treinos, meus stories. Era muito pesado. E eu ainda fazia cursinho. Eu fiz 9 cursinhos para Polícia Federal. Teve vezes que eu fiz dois ao mesmo tempo. Era duro. Eu atendi alguns poucos pacientes só para ganhar um dinheiro e colocar em prática o que eu tinha atendido, que era a minha hora zen do dia. Eu estudava para o teste físico da PF e atendia uns 6 pacientes de acupuntura por semana, enfim. Mas eu ainda queria uma vida agitada, porque eu ainda estava nessa e eu queria ser policial federal, né? Então eu estava naquela vida de cursinho para Polícia Federal, treino diário pesado, atendia acupuntura. E aí, um dia, conversando com minha madrinha, a tia Ângela, ela falou assim: procura uma astróloga. Aí eu nem sabia que existia mesmo essa profissão. Eu achava que tinha remédio dentro da acupuntura, quando a gente não conhece, sei lá, a gente não sabe, né? Eu não sabia mesmo. E ela me falou que era sério, que dava certo mesmo, e que ela era ótima, super reconhecida, etc. E hoje é uma grande amiga minha. E aí eu li sobre mesmo. E vi que faz todo sentido da astrologia. Aí eu liguei lá e fui lá em Belo Horizonte, marquei um horário com ela. Gente, a Dulce Campolina, que mulher, que energia, que astral, que tudo, né? Depois de fazer o meu mapa astral, sabe? E me orientar, eu saí de lá com o concurso, todos os concursos da PF que eu tinha em mente cancelado e com data de abertura do meu consultório de acupuntura, olha só. Tava tudo definido. Tipo, entrei, resolveu minha vida. E detalhe que isso nunca tinha passado pela minha cabeça, eu nunca pensei em abrir um consultório, abrir uma sala comercial. Mas ela sabia tudo, ela falou tudo. E ela era tão chique, elegante, sabe? O consultório dela era lindo, calmo, banheiro perto, frigobar. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero. Aí eu falei assim, gente, eu quero tranquilidade. E se ela falou que o caminho é esse, vambora. Porque eu gosto de, tô querendo fazer isso mesmo. E quero um joelho com TPM resolvido. Aí eu cheguei em casa, falei com meus pais, eles amaram. Mas, gente, isso não é parâmetro não, viu? Porque meus pais, eles confiam demais em mim. Eu falo que se eu falar que eu vou abrir um circo na praça, eles falam assim, ótimo, o que que você precisa? Ô, confiança, né? E desconfiam muito mesmo. E eles, assim, apoiam tudo que eu faço. E o meu noivo também é desse. Se eu falar com ele do circo na praça, ele vai falar assim, amor, acho ótima ideia, passa o cartão. Então, assim, eles me abonam demais aqui em casa, mas eu também não decepciono eles, não, sabe? Mas aí eu fiz tudo que a Dulce, meus pais falaram, e eu senti que eu estava no caminho certo mesmo. E é engraçado, gente, a gente sente, sabe? Eu abri no dia que ela falou, que foi no dia 14 de janeiro, agilizei tudo, sala, tudo. Fiz aquele plano JK, né? 50 anos em 5 dias, abri. Placona na porta, acupuntura na Cláudia, pá! Gente, quando eu abri o consultório, eu atendia domicílio, mas eu também atendia numa clínica que eu ganhava 50%. Mas aí eu abri, mesmo assim. Larguei isso tudo, levei tudo pro consultório e já era janeiro, cidade universitária, todo mundo viajando. Eu tava com um paciente por semana, todo mundo viajou. O arrependimento, eu falei, Deus do céu, vou mandar minha fatura do cartão pra você. Mas aí. Tinha um paciente, gente. Nossa, essa história é dura. Quarta-feira, 7 da manhã. Todas 7. E um dia ele faltou. Meu consultório tava tudo lindo, maravilhoso, tudo limpo. Eu arrumava umas 30 vezes por dia o consultório, né? Porque não tinha paciente, tinha nada para fazer. Então tava um chuchu. Além de estudar, descansar, esperar alguém me ligar, aí eu ia para lá de novo, arrumava, trocava móvel de lugar, de posição. E aí eu fiquei pensando, gente, não tem condição. O que que eu vou fazer? Sabe? Sou um paciente, eu ouço. Mas aí voltando ao único paciente que ficou aqui nas férias, veio a pior hora da minha vida. Ai, gente, ele faltou. Aí nessa semana eu fiquei a semana anterior esperando, né? Desde a última quarta. E ia ficar mais uma até a próxima quarta que ele viesse. Eu fiquei doida. Eu falei assim, gente, assim não dá. Essa calmaria tá demais, né? E eu nem tinha frigobar ainda. E aí eu não podia trabalhar assim, dessa forma, mesmo sendo início. Na outra semana, o horário dele às 7, ele chegou às 7h15. Gente, que tortura! Eu achei que ele não vinha, o horário dele era 7. Aí eu quase fiquei doida. Mas quando ele chegou, eu quase que chamei ele para almoçar lá em casa, sabe? Tão feliz que eu fiquei. E aí, quando a gente começa a atender, gente, é osso, né? Porque a gente quer resultado, quer paciente, quer fazer todas as técnicas, quer colocar tudo em prática. E quer pagar o aluguel do consultório, né? E assim, quando a gente começa a atender, é isso. Eu sempre treino no horário de 6 da manhã, sempre treinei assim. E até tirar o horário da minha academia eu tinha tirado, só para atender o cara de 7 da manhã, porque ele só podia 7 da manhã. Então vambora, só tinha ele. Quando ele chegou, eu atendi quase morrendo de ansiedade. Na hora que acabou, quase que eu falei: vai embora, não. Fica aqui. Sabe? Porque eu só tinha ele. E aí meus pais viram minha inquietação, um arrependimento de ter aberto consultório, né? Tempo, mesmo que fosse um arrependimento temporário. Tinha contrato de 1 ano de aluguel, né, gente? Meus pais iam me ajudar, claro, mas assim, a gente quer desenvolver, né? E eles me falaram bem positivamente que consultório é assim mesmo. Eu sabia que começar uma coisa não era fácil e tudo. Mas falaram assim: Ana Cláudia, vai fazer curso. Cadê o Sebrae? Procura o Sebrae. Mas é assim, né, gente? Para muitas pessoas começar, pode ser assim: ficar lá esperando no consultório, rezando para o paciente chegar, arrumando tudo, trocando de lado, quase colocando a maca no teto, né, para arrumar alguma coisa para fazer. Estudando, ficando doido, ansioso, e zen no sentido de zangado, estressado, nervoso mesmo, né? Ou tem outro lado. Ou a gente pode fazer igual eu fiz. Mas assim, demorei um pouquinho, foi um tempo depois do começo. Eu confesso que eu fiquei esperando bravo um tempo até acatar a opinião dos meus pais para começar a estudar sobre como empreender, sobre ser uma empresa e etc. Depois vou te falar sobre isso. Mas aí o consultório começou a crescer bem devagar e eu comecei a aproveitar mais o meu tempo livre com livros de empreendedorismo, que eu acho que eu devia ter me preparado antes, enfim, né? Palestras sobre isso, blog, site, etc. E aí o empreendedorismo, no meu caso, foi necessidade, foi tipo vida ou morte, porque não foi para melhorar, para dar um up no consultório, foi porque estava ruim mesmo. Eu sei que para a maioria das pessoas também acontece desse jeito, né? Começar ou manter ou é difícil. Até melhorar muito é difícil, tem que estudar. Se fosse fácil, não tinha crise, as empresas não teriam que investir em empreendedorismo, melhorar sempre, né, gente? E assim, a gente demora para colocar tudo em prática, porque aprender empreendedorismo não é fácil. Eu tive que aprender sozinha. Então, até aprender, entender e aplicar, eu atendi muitas vezes o paciente que queria ser atendido 10 horas da noite, que queria sábado, que queria domingo. Na realidade, se o paciente precisar, se for por urgência, eu atendo. Mas se for só porque sim, aí é dureza, né? Porque a gente não tem tempo para cuidar da saúde, relaxar, saúde física, mental, tudo, né, gente? Então, assim, eu acho que descanso faz parte sempre. Depois a gente vai conversar mais sobre isso também. Mas empreender é isso. É no sentido de ter regra na empresa e administrar, já que você é um prestador de serviço, né? E que era eu no caso. Então eu tinha que estar com tudo em cima. Minha empresa dependia disso. Eu tive né, sensibilidade de entender isso. Mas eu atendia tudo assim, no início bagunçado, sem ter noção de empreendedorismo, sem saber o que era gestão, sem saber sobre organização. Isso é péssimo, porque a gente vai tocando sem saber, sabe? Vai sempre na raça. E a gente tem que fazer direitinho, porque o nosso consultório é local de cuidado, de cura, de atendimento e tudo. Mas também é a nossa empresa. A gente não tem um CNPJ, não é à toa. A gente depende do salário para pagar as contas, não só as nossas, mas do consultório. Então, se você não empreende, não tem entendimento. E aí eu comecei a organizar melhor o consultório. Claro que não foi tudo tipo de uma vez, né? Eu fui implementando a cada aprendizado. Estoque, fluxo de caixa, cadastro, organização, planejamento, etc. E eu continuava fazendo pós, estudando fora, São Paulo, etc. E isso de organizar o consultório foi super importante, não só para mim, mas também para o meu paciente, sabe? Porque o paciente, ele sente isso. E além disso, você prospera, investe mais no consultório e vira um ciclo super legal, cheio de realização, tanto para você quanto para o seu paciente, e com resultados positivos. Então foi isso que eu tive. Mas voltando ao assunto, aí lá em 2015, né, da minha formação, eu fui para a China. Mas eu não gostei muito, gente, porque eu acho que não deve ter nenhum lugar do mundo com sensação térmica de 50 graus que deve ser bom, né? E também, quando eu voltei da China, eu vi que eu precisava estudar muito, muito mesmo. Era agosto, estava quente, muito úmido, chovia demais. Eu lembro que o meu jaleco dentro do hospital pingava, gente. Era quente demais. Meu Deus, que calor. E calor não é com cacau aqui não, viu, gente? Nossa Senhora, eu sou muito young ainda, dá pra ver, né? E eu cozinho no calor. Eu achei que eu não voltava pra China. Nossa Senhora, foi pesado. Mas aí quando eu cheguei, eu falei, gente, eu sou muito ruim, preciso estudar muito mais. E aí eu coloquei em prática tudo que eu tinha aprendido, atendi muito melhor, né? Menos inseguro e tudo, mas faltava alguma coisa. Eu estudava o dia todo, no consultório enquanto atendia e de noite também. Eu gostava e gosto e faço isso ainda. E para te falar a verdade, até é uma questão bem interessante falar, que eu nem acho que isso é vício. Eu não acho que é ser bitolado, workaholic, não. Eu vejo, na verdade, como necessidade. Principalmente para suprir lacuna de, por exemplo, do que eu não tinha aprendido aqui no Brasil, né? Porque a medicina chinesa, gente, apesar dela ser milenar, já ter uma Bíblia escrita e tudo explicadinho, mesmo, né, sendo dessa forma, a gente precisa atualizar F5, ó, sempre. Porque tudo que já foi publicado é infinito. E a gente ainda tem um monte de novas pesquisas. Então, para os meus atendimentos, já que o meu paciente também deseja e precisa que eu esteja atualizado, eu sempre fiz um monte de curso, estudei muito. E a medicina chinesa, para mim, ela não é só um trabalho, porque com ela eu tenho oportunidade de verdade de transformar a vida das pessoas, seja por meio das minhas redes sociais, com orientações e dicas, também com meus, e também para os meus pacientes, com o meu cuidado, meu tratamento, meus resultados. Então, para isso, eu tenho que fazer o meu papel ser útil, né? E estudar bastante. O meu papel é ser útil. E aí, ter prestígio e reconhecimento das pessoas é o resultado de um trabalho bem feito. As pessoas comentam, escrevem, querem tratar comigo, trabalhar comigo aqui no consultório, fazer estágio. E isso me emociona muito até hoje, a cada dia, sabe? E eu ainda ganho bem para fazer isso. Olha só, é muito bom. É uma coisa muito boa. Então, coisa boa mesmo, eu acho que é quando a gente descobre o propósito, sabe? E nesse lance de descobrir propósito, eu decidi que eu ia para a China de novo. Mas eu falei assim, dessa vez eu vou para morar. E aí eu fui morar em Beijing. Gente, eu saí com uma mochila, uma mala com roupa de frio, dinheiro, o guia básico de mandarim que meu pai me deu. E a minha mala quase que não tinha roupa, sabe? Porque eu não consegui comprar roupa de frio aqui no Brasil. Porque lá na China eu ia pegar menos 20. Na minha cidade faz no máximo 5, né? E eu posso te dizer que de 5 graus para menos 20, depois de ter vivido lá, é muita diferença, viu? Então eu não tinha roupa de frio extremo, detalhe, tá? Aí eu saí da rodoviária aqui de Viçosa para morar no meio de Beijing, na China, uma das maiores cidades, imagina, do mundo. Num dos bares mais badalados de Beijing, lotado, para buscar e continuar meu sonho. No caso, meu sonho que eu busquei e realizei. E aí, gente, antes de contar isso, a minha cidade não tem nem metrô. Tipo, tem 11, mas a gente nem precisa pegar. Claro que eu fiquei apreensiva, né? Morar na China, uma das maiores cidades do mundo, eu já tinha visto como é que era lá o babado. Todo mundo falando chinês, será que eles vão me entender? Né? Porque eu me preparei, né? Eu não fui para a China, não. Eu estudei um ano pesado de mandarim para ir para lá. Mas mesmo assim, eu fico meio assim na hora, né? Aí quando eu cheguei no rodoviário, eu falei assim, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Eu fiquei muito preocupada e eu chorei até, sabe? Ninguém sabe, né? Enfim, vida real. E eu sempre fui corajosa, mas o mix de deixar a família, mas sair com uma mala, deixa a gente meio assim, sabe? Para morar em outro país. Meu sobrinho, o Gui, ele me viu chorando quando eu tava indo embora de casa e ele era novinho. Ele tinha acabado de fazer 4 anos. 4 anos, né? E aí nessa idade, eles não entendem tanto. A gente acha que eles não entendem, na verdade, eles entendem mais que a gente. Ele virou para mim e falou assim: Cacau, por que que você tá chorando? Aí eu falei assim: Ô Gui, a Cacau vai deixar você, vai deixar a vovó, vai deixar a sua mãe, vai deixar a Lelete, que é minha cachorrinha, vai deixar o seu tio Alvo, que é o meu noivo, que ele chama ele de tio Alvo. E eu tava em maior drama mesmo, porque assim, primeira vez que eu fui pra China, eu lembrei ainda por cima que eu não tinha gostado. Ok, que eu que era meu sonho, melhorar a profissão e tudo, mas ai. Aí ele parou e virou pra mim e falou assim: Cacau, mas eu acho que vai ter mais pessoas lá. Aí nessa hora eu achei ele tão esperto e eu vi que eu tava viajando, gente. Eu falei assim: gente, é difícil mesmo, mas eu devo estar emocionada, vambora, né? Fecha a cara e vai. Então eu entrei no táxi, já era de noite, e fui para a rodoviária, aquela cena melancólica, né? Aí eu falei assim: ah, tem que ir. Paguei caríssimo. Já fechei o consultório temporariamente, desistir nunca foi uma opção, eu sou corajosa, tipo, é nóis, né? Aí depois uma lição dessa também do meu sobrinho, eu fui embora. Eu cheguei na China. Oh, gente, tem tanta história. Bom, um dia eu vou contar pra vocês. Eu mostrei o dia a dia, né? Nas minhas redes sociais, tipo assim, hospital, paciente, casos, as comidas que eu comia, minha casa, tudo, tudo, tudo eu mostrei. Eu mostrava tudo no Insta e no Face. Não sei se você acompanhou, né? Se você tá chegando agora aqui. Mas aí muita gente começou a me seguir. Desde estudante, profissional, professor de medicina chinesa. Eu recebia mais ou menos 150, 200 mensagens por direct por dia no Instagram. Falando: Nossa, você é top, você representa a gente. É, as pessoas faziam perguntas, tiravam dúvidas, me elogiavam muito. Me davam milhares de palavras de incentivo e perguntavam se eu estava bem. Às vezes eu estava sem maquiagem, aí o pessoal falava assim: Ah, você está bem? Olha que vergonha. Você está batida. Você almoçou hoje? Eu lembro direitinho disso. Eu falei: Gente, que legal, né? Era muita gente, vocês não fazem ideia. Eu tive tendinite de responder tanto no celular. Eu tive que comprar um teclado sem fio, Bluetooth, para poder colocar no celular. Era muito comentário, muita mensagem. Não tinha um WhatsApp web, aquele que você coloca o WhatsApp no computador. Então eu tive que comprar o teclado e para, né, conseguir responder tudo. E era muita coisa, gente. E eu achava muito legal poder mostrar tudo, né? Responder tudo, as dúvidas e receber tanto incentivo de todo mundo. E até de outros países, por exemplo, da Europa, Estados Unidos. Pra vocês terem ideia, as pessoas falavam assim: Ana, a gente não dorme sem te assistir. Ana, minha filha quer saber onde que compra um batom vermelho igual o seu. Ana, explica mais tal caso. Eu amava, né? Pra vocês terem ideia, tinha gente que acompanhava os pacientes comigo. Eu lembro muito bem de uma paciente minha que eu contei que estava tratando infertilidade e o caso dela era dureza, sabe? Aí eu falei do tratamento, expliquei o caso e aí o pessoal acompanhou e perguntou mesmo, torceu pelo tratamento. Chegaram até a acompanhar ela quando ela ficou grávida. E aí nisso tudo deram o nome de China Flix, porque a família toda acompanhava, ninguém dormia sem perder meus stories e casos. Eu amei e comecei a usar o China Flix. China Flix, China Flix, né? Então eu estava realmente em outro mundo, porque eu estava seguindo o meu sonho, fazendo o que eu queria, o que foi maravilhoso, e com muita gente torcendo por mim. Imagina! E nisso muita gente começou a me pedir para dar aula, algumas faculdades entraram em contrato comigo. Me pedindo para dar aula: Ana, me responde aqui, Ana, me ensina isso, Ana, eu nunca entendi isso, Ana, eu tenho dúvida naquilo, nisso, um monte de dúvida. E eu respondia tudo. E eu também era assim, eu perguntava muito. Aqui no Brasil, eu lembro quando eu fui num curso, numa cidade X, não vou falar, o professor virou para mim e falou assim: Eu não sei, é assim, pronto, você pergunta muito. E eu ficava impressionada, né, com isso. Um dia eu vi assim: Olha, você é muito curiosa, mas vamos acender a aula? Tipo, e não era dúvida boba, poxa, é medicina chinesa, é uma forma de medicina, eu tô tratando o paciente, né? Também teve um dia que eu viajei 12 horas e um professor respondeu minha dúvida assim: Ana, porque o imperador amarelo quis? Eu fiquei com muita raiva, gente. Imperador Amarelo é o cara que escreveu a Bíblia, né? Da acupuntura. Porque era uma dúvida que mais gente tinha, não era bobagem. Também na altura do campeonato, eu não tava tendo dúvida viajada de bobagem, né? E às vezes a gente precisa de uma explicação boa de um caso mais complicado, né? Então na hora eu pensei assim, ô desaforo, viu? E eu ainda tenho que viajar mais 12 horas para voltar depois de ter ouvido essa bobagem, né? Que o Imperador Amarelo quis. Ô raiva que eu fiquei. E assim, eu sei que vocês também têm dúvida, todo mundo tem dúvida, né, gente? E eu achei bom, porque o pessoal aproveitou para tirar as dúvidas comigo quando eu estava morando estudando lá na China. E o que eu não sabia, eu perguntava lá no hospital. Voltava e respondia pro pessoal, aprendi muito também com isso. Foi super legal, sabe? A gente fez uma ponte, China-Brasil, né? China-Brasil. Então eu acho muito importante responder bem, procurar e falar com o aluno, sabe? Porque não pode ficar dúvida, principalmente porque dentro da área da medicina, sendo ela ocidental, oriental ou qualquer forma de medicina, a gente tem que entender. Porque senão a gente não vai conseguir desenvolver um diagnóstico, a gente não vai conseguir atender o paciente, né? Muito bem. E o paciente vem para você porque ele precisa de você. Então, se você perde uma parte do processo, ou então não entende alguma coisa, ou então pula uma parte, é óbvio que você não vai ter um tratamento legal. Então, ouvir esse tipo de coisa me deixava, né, preocupada. Aí, nesse dia depois do Imperador Amarelo, eu agilizei minha moradia lá na China. De verdade, foi depois desse dia. Eu liguei e falei, ó, tô indo, vou, avisei a família. Eu fui lá pra China, levei minhas dúvidas anotadas e perguntei tudo. Até mais de uma vez para outros professores para ter diferentes respostas, sabe? Porque eu comparava também as respostas, não engolia qualquer coisa não, apesar que eu estava lá no, na China, no berço da medicina chinesa, né? Analisei pontos de vista, tirei todas as minhas dúvidas, aproveitei mesmo. Eu estava pagando, né? Não tem isso, estou pagando. Mas assim, sobre a China, eu conto para vocês depois, porque eu sempre conto muito da China e acabo de contar meu caso, né? Mas essa ponte de conhecimento que eu fiz Brasil e China, de dúvida, informação, acabou me levando a receber um cargo, uma coisa fantástica, que foi de ser representante da OFAZEDU, a Federação Mundial de Acupuntura e Moxabustão. Tem até vídeo aqui no canal no YouTube que eu coloquei, depois você vê. Foi um orgulho, gente, e é muita responsabilidade para mim. Eu nunca esperava isso. Eu fiquei muito emocionada e eu adoro esse cargo, sabe? O meu objetivo, então, é ensinar todo mundo. Eu não amarro informação, não. O que eu aprendi, meus alunos vão saber com certeza. O mundo agradece a gente quando a gente faz isso, né? Mais profissionais preparados, mais tratamento dando certo, mais cura, menos remédio, menos dor, menos estresse. Todo mundo ganha. Então eu ensino mesmo e vou ensinar ainda mais, né? Depois que eu voltei da China, eu organizei meu consultório, reescrevi, reestudei tudo que eu aprendi lá, atendi muita gente, programei esse ano para poder passar meus conhecimentos a partir de agora, a partir de 2020. Então, minha história é mais ou menos por aí e continua, se Deus quiser. Essa sou eu, essa é minha história. Eu amo medicina chinesa, eu amo acupuntura, eu amo China, eu amo meu consultório e eu amo falar sobre isso tudo junto. Se você é um pouco assim como eu, vai gostar do que eu tenho para te ensinar e de como eu levo a minha profissão e associo também na minha vida. A minha filosofia de vida é que a gente está junto aqui nessa vida. Então eu estou disposta a ajudar cada um, ser muito útil no meu propósito, né? Desempenhar muito bem minha profissão no consultório, tratando os pacientes e também ensinar como professora. E se você gostou, claro, agora tem aquela parte do YouTube, né? Clica aqui no joinha, pá, dá um joinha em gostei e se inscreve para receber os conteúdos do canal, que a partir de agora vai ter muita coisa boa por aqui. Toda terça e quinta, novos conteúdos. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!